Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bom. Semeando a Boa Nova hoje com o tema Libertando-se das Paixões. A pergunta que ficou no ar aí para o nosso companheiro Hélio Della Nossa responder no retorno aqui, Hélio, seria: como encontrar o equilíbrio entre a razão e a paixão?
Então, eu estava aqui pensando bastante sobre isso daí. Até a palavra equilíbrio aí, ela está bem colocada nessa pergunta, porque a paixão é um desequilíbrio, né? Então, você não pode equilibrar paixão e razão, porque a paixão ela é um desequilíbrio. Suponhamos que você, de repente, chupa um sorvete de uma fruta exótica qualquer, né? De açaí. Aí você vai, puxa vida, açaí daqui para frente é a minha vida, certo? Aí você chupa todo dia, fez açaí, 3, 4 sorvetes, 5, paixão assim, né? Aí você se apaixona pelo açaí. Aí você quer açaí na tigela, açaí no copo, açaí no feijão, açaí no arroz, açaí no... você vai em uma intensidade tão grande que chega uma hora que ele vai te fazer mal. Muito açaí vai te fazer mal. Porque tudo que é demais faz mal, né? Aí faz mal, aí você cai na razão e você volta a ter razão. Volta na razão. Então a razão e a paixão são coisas... Realmente a razão é a ser recuperada quando você está acometido de paixão. Então, e a paixão ela nasce normalmente, como já se foi falado aqui, é muito bem falado, ela vai nascer do instinto, quer dizer, é quando impera o instinto impera, vem a paixão. Quando você sublima o instinto, vem a razão. Então a sublimação dos instintos vem a razão. Então o equilíbrio, eu acho que não é, talvez a palavra não fosse encontrar um equilíbrio entre razão e paixão, é porque a palavra paixão ela é muito ampla, a pessoa usa ela até para as coisas que não é verdadeira, que não é mesmo uma paixão aquilo, né? Tem a paixão boa, tem a paixão ruim, não pode ter duas coisas, da mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim, ou a água é boa ou é ruim, né? Então não tem duas, não tem paixão boa, né? Quer dizer, então paixão é paixão. É um desequilíbrio da razão. Você está desequilibrado. Você está com excesso naquele ponto. Se exceder em alguma coisa, que se você mantiver aquele excesso por muito tempo, por um tempo além do que seria normal, você vai acabar te fazendo mal, né? Então o que a gente tem que fazer realmente é isso aí. É procurar sempre sublimar os instintos. Ver qual é o instinto que está presente naquela paixão. Qual é o instinto básico que está presente naquela paixão, que está te movendo naquele momento, e sublimar, e procurar a sublimação daquele instinto.
Sublimar o instinto, Hélio, seria substituí-lo, procurar uma outra forma de conviver com ele, é isso? Isso é a sublimação do instinto, é isso?
É, e para que ele serve, né? Qual é a finalidade daquele instinto? Uhum. Para que ele serve? Então, para que ele serve, você sublimar, se conduzir em direção à sua finalidade, né? Por exemplo, um instinto sexual, por exemplo, né? Um instinto sexual. Lá na sua origem, o que, que ele é? Um instinto de preservação da espécie, né? Ele dá na origem a preservação da espécie. Uma das suas manifestações é um instinto sexual, né? Mas outras manifestações do instinto de preservação da espécie é, por exemplo, o controle ecológico, né? O controle ecológico do planeta, você cuidar das plantas, você cuidar das crianças que já existem, que já estão vivas, que já estão criadas, que já nasceram. Não só daquelas que você vai fazer nascer, mas cuidar das que nasceram também. Tudo isso vem do instinto da preservação da espécie, que está lá na origem, né? Que num determinado momento ele pode ser um instinto sexual. E depois ele pode ser um instinto de você estar ligado ao planeta, à conservação, à manutenção do planeta, que é para você manter também a espécie, né?
O Hélio falou agora há pouco a respeito de que não existem paixões boas. Na verdade, a questão toda é o radicalismo, tá? Então, por exemplo, você pode até ter, você tem sentimentos, você tem ligações com várias coisas que podem ser boas ou podem ser ruins. Você pode ter, por exemplo, uma ligação com a religião. Só que quando você transforma a questão religiosa numa paixão, quando você transforma a questão religiosa em algo extremo, você começa a ver os absurdos que tem. Você começa a ver, por exemplo, gente matando, gente guerreando em nome de religião, gente guerreando em nome de Deus, que é uma atitude absolutamente incoerente. Então, essa questão da paixão, o inadequado da paixão, é exatamente aquilo que nos leva a uma postura radical.
O excesso.
É o excesso. Então, muitas vezes, mesmo em coisas boas, a religião é um negócio extremamente positivo, uma coisa que nós precisamos, inclusive, para a nossa vida, tá certo? Mas quando nós transformamos esse nosso sentimento religioso numa coisa fanática, numa coisa apaixonada, aí o caldo acaba entornando.
Uhum. Você foge, você deixou de saber para que serve aquilo lá. Até que pode ser que no princípio você aquilo te
faça um bem,
apareça como forma de paixão, por um falta de uma outra palavra, certo? Ah, eu estou apaixonado por um copo de leite na hora de dormir, certo? Eu não durmo mais sem tomar um copo de leite, de maneira nenhuma. Aí você sai da sua casa às 10 horas da noite para buscar um copo de leite a 15 quilômetros de distância, né? Você está errado, né? Você tem que...
A vida está presa nessa...
Você está preso naquele, né, copo de leite. Quer dizer, que é uma coisa sublime, boa, excelente, né, para a saúde, mas não pode, certo? Você não pode estar... Você tem que ter domínio sobre aquilo para você até substituir no momento que não for possível, né?
Muito bom. Eu queria perguntar aqui, Valdir Manente, queria que ele falasse um pouquinho para a gente. O espiritismo pode, Valdir, contribuir conosco aí para esse nosso equilíbrio, já que nós estamos falando tanto desse equilíbrio necessário? Agora o Hélio falou da sublimação das paixões, tudo isso vai do equilíbrio, da transformação, da vamos dizer, da manutenção de um estado natural, normal do indivíduo, dentro de uma vida equilibrada. O espiritismo pode contribuir com isso, Valdir?
Contribui bastante, né? Porque o espiritismo nos coloca as mãos através de palestras, através dos livros, muitos livros de autoajuda. Tudo isso vai fazendo com que a gente vá adquirindo conhecimentos suficientes para que a gente possa dominar, como bem o Hélio disse, esse sentimento que muitas vezes nos arrasta para essas sombras, que é a paixão, algumas vezes, a paixão desregrada, né? A paixão que a gente não tem mais controle sobre ela e ela passa a exercer um domínio forte sobre a gente. O espiritismo traz mesmo essa ajuda muito grande para todos nós.
Qual é a essência da mensagem espírita? O espiritismo veio nos trazer a grande realidade da reencarnação e dos motivos pelos quais nós reencarnamos. O Espiritismo nos diz que a cada vida que nós temos aqui na Terra, a cada existência que nós temos, é uma existência de aprendizado, é uma existência de educação do Espírito. Então é muito natural que nós passemos por essas situações de paixões. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. O Espiritismo, na hora que ele nos esclarece a respeito disso, nós começamos a encontrar a razão das coisas. Nós começamos a encontrar, inclusive, a razão da nossa existência. Por que que eu estou vivo? O que que eu estou fazendo nesse plano? O que que eu estou fazendo nesse mundo? Então, quando nós nos defrontamos nessas situações de paixão, nessas situações extremadas, é exatamente para nós termos a oportunidade de reconhecer essas situações e aprender a lidar com elas. Porque nós somos espíritos em estágio de aprendiz. Nós estamos a cada momento aprendendo um pouquinho mais. Quando o Espiritismo nos descortina essa verdade, nos dá tranquilidade e nos dá principalmente o norte. Nós sabemos qual caminho nós precisamos seguir.
Aliás, você colocou bem, né, Sérgio? O Espiritismo nos convida a refletir sobre transformações interiores, mudanças pessoais que podem contribuir para essa sublimação, essa substituição de sentimentos tão ainda não adequados para nós, como o caso da paixão exacerbada.
Uma palavra também, assim, mais ou menos moderna, né? O Espiritismo, ele é holístico. O que ele faz? Ele abre a cabeça, ele joga você para o amplo da palavra. Da situação. Ou seja, religião, tem gente que acha, por exemplo, que eu vou ser religioso, então eu vou orar. Você vai, não adianta você ficar só orando. Você tem que fazer alguma coisa, certo? Então você te joga você para a ação, para a participação. Você ir ao encontro dos outros, porque toda casa espírita, porque é o máximo do espiritismo, é fora da caridade e não há salvação. Ele te joga ao encontro dos outros. Indo ao encontro dos outros, você cresce. Você vê situações novas, você vai ampliando Então, realmente, ele vai impedir que você fique apaixonado, que você feche a questão em cima de uma determinada situação que levaria ao fanatismo, como isso serve. Né?
Olha, nós estamos falando tanto da paixão aqui e às vezes as pessoas pensam de uma maneira bem ampla a respeito de como a gente convive com as paixões, dos porquês que existem as paixões. E aqui chegou uma pergunta aqui do Carlão. Pode Deus se utilizar até das paixões inferiores para levar o ser humano ao bem da evolução pela lei do progresso? Olha que pergunta interessante. Será que Deus poderia, Marinho, forçar o ser humano ao progresso através das paixões inferiores, ou seja, usar isso para mexer com ele, fazer ele se movimentar para partir para a substituição, a sublimação, para que ele possa progredir?
Evidentemente que nós todos somos, como aprendemos com a doutrina espírita, colaboradores, né, da criação divina. Né? Todos nós temos uma função, todos nós temos uma razão de ser. Os animais têm uma razão de ser, os vermes que estão no solo têm uma razão de ser. Todos nós temos um movimento. E apesar de que nós ainda não estejamos presos ao primitivismo dos nossos sentimentos, apesar de que os animais, por exemplo, ainda não têm os seus sentimentos, apenas têm o instinto da sobrevivência, né? E Deus utiliza todos esses recursos em favor do progresso da alma, em favor do espírito. Então, tudo está em Deus, tudo está na realidade. Agora, também está em Deus, no caso nosso, que somos espíritos humanos, que somos homens, mulheres, que estamos em processo de aprendizado, aprender a dominar a nossa vontade. Nós poderíamos dizer que o grande desafio que nós, homens, temos é a capacidade que nós temos de usar a nossa vontade, de mobilizar os recursos que Deus nos deu para ajudar na construção do amor, para ajudar na construção das coisas. O que é, na definição do Livro dos Espíritos, o que é o bem, o que é o mal? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que contraria a lei de Deus. Então, se nós já somos dotados de vontade, se nós já temos o chamado arbítrio, se nós temos o livre-arbítrio, nós estaremos fazendo bem à medida que estivermos cooperando com a lei de Deus. E fazendo mal à medida que contrariamos a lei de Deus. Né? Então, a capacidade que a gente tem de mobilizar as nossas forças, as nossas energias, os nossos talentos, tudo estará dentro da vontade de Deus se nós a usarmos para o bem. Você perguntou aqui para nós, né?
Eu perguntei a respeito de se poderia Deus usar uma paixão inferior para em prol do nosso progresso.
Eu diria o seguinte, que a paixão inferior está dentro de nós.
Aliás, não é Deus, né, que usa, né?
Pois é.
Não é Deus, né,
que está usando. É. O que Deus quer é que nós usemos todos os recursos que Ele nos deu para fazer o bem. Se nós ainda estamos presos às coisas inferiores, se nós ainda não nos libertamos das coisas inferiores, dos impulsos inferiores, que o utilizemos no caminho de desprendermos, melhorar. De melhorar e realizando o bem.
Aliás, lembrando ao nosso ouvinte que nós estamos todos encarnados neste momento, neste planeta, porque nós somos seres ainda inferiores.
Pois é.
Nós temos mesmo paixões, né?
O que talvez a melhor maneira de responder, será que Deus esperaria todos nós virarmos anjos? Para fazermos o bem?
Exatamente.
É que Deus não cria. Deus não cria o mal. O que Deus respeita é o nosso livre-arbítrio. E desse livre-arbítrio, algumas vezes nós estamos servindo, vamos chamar assim, de cobaia, numa paixão inferior, mas que isso está servindo de lição para outros.
Eu queria perguntar aqui para os nossos companheiros. Marinho, o que nós poderíamos dizer para aquela pessoa que está lá movido pela paixão? Será que ela deveria mudar a atitude dela? Aquela pessoa que está envolvida com as paixões, com esse sentimento ainda inferior, aí será que deveria mudar o comportamento, Marinho, a atitude?
A primeira coisa é a consciência, né? O problema que existe das paixões exageradas, exacerbadas, como já foi dito aqui amplamente, é que a pessoa que está movida pela paixão exacerbada, ela não tem consciência disso. Acho que a primeira coisa que quem quer ajudar alguém é procurar, de alguma maneira, trazê-la à razão. Porque da mesma maneira que os processos obsessivos, que outro dia a gente vai falar, a pessoa perde o controle disso, né? Agora, uma vez que a pessoa se conscientize e queira efetivamente lutar por aquilo, então aí vem a questão dos ensinos, né? Religiosos, que ajudam muito no equilíbrio, à medida que você combate o fanatismo, à medida que você combate o exagero, que você combate o radicalismo. São várias as formas que essas coisas aparecem.
Hélio Della Nossa, a Nolita, ela diz assim: por que a paixão não tem idade? Por que a paixão não tem idade?
Porque o espírito é eterno.
É por essa razão, né?
Quer dizer, porque o espírito é eterno.
Qualquer idade nós temos paixões, né?
Eu não tem espírito. Espírito criança e nem espírito velho, né? O espírito, ele é eterno.
E novamente aí está a contribuição do espiritismo para a compreensão das nossas dificuldades, para a compreensão das nossas paixões. Porque muito disso que nós trazemos na nossa alma, que nós trazemos na nossa personalidade, é reflexo das nossas experiências anteriores, que nós não aprendemos ainda a lidar muito bem com elas. E Deus está nos dando uma oportunidade nessa encarnação para que a gente possa efetivamente aprender a lidar com isso, aprender a cuidar disso.
A única coisa que é interessante disso tudo é que a paixão, quando ela aparece quando é em criança, ela é engraçada, né?
Quando as pessoas acham engraçada.
Quando aparece em pessoas bastante adultas, assim, bastante, com uma certa uma terceira idade, como o pessoal fala, também fica engraçado também, né? Mas quando ela aparece na meia-idade, não é engraçado, as pessoas acham muito feio, né? Porque não, a pessoa, acho que naquela hora a pessoa não devia ter isso aí, né? Mas tem de manhã, tem de tarde, tem de noite, né?
Talvez fazer aqui o registro, que essa é a razão pela qual o nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que ficou conhecido como o bom senso encarnado, né? Porque o espiritismo é um convite permanente ao equilíbrio. É um convite permanente para que nós, de um lado, tenhamos a força do sentimento, a força do amor que mobiliza as coisas, mas sem cairmos no outro lado, que é o radicalismo, o fanatismo, o exagero, os vícios, né? Nós podemos gostar de comer, precisamos comer, porque, mas se você come demais, você fica no vício, né? Nas religiões, é bom que nós estejamos apaixonados pela nossa religião, mas se nós passamos um certo ponto, ficamos fanáticos, né? Então, esse equilíbrio, esse convite ao equilíbrio, é um convite permanente do Espiritismo para que nós aprendamos a ser criaturas equilibradas e apaixonadas ao mesmo tempo.
E o Espiritismo nos ajuda também a não ter a fé cega, né? A fé que nos leva a caminhos estranhos.
Hélio Della Nossa, queria que você falasse um pouquinho para aquele nosso ouvinte, Hélio, que ele já percebeu, você que está na nossa audiência aí, que já percebeu que é movido a paixão, que ele tem uma paixão muito forte aí, que tem uma paixão em expoência, e que pretende mudar a atitude, que ele quer mudar a atitude, ele quer se modificar. Como o Marinho falava agora há pouco, dessa renovação do comportamento interior. O que você recomenda para ele, Hélio? O que ele faz? O que ele pode fazer? O que nós podemos dizer para esse ouvinte? Que ele já percebeu que ele tem paixões interiores e também quer, já está prontificado a se mudar.
Está lá escrito no Templo de Delfos, né? Há mais de 4 mil anos, né? Conheça-te a ti mesmo.
Marinho? E pedir ajuda, não é? Vamos pedir ajuda a Deus, vamos pedir ajuda através da prece, né? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos isolados, sentimos numa luta que não tem futuro, porque a gente se sente fraco, frágil, e não somos. Nós temos Deus ao nosso lado. Então vamos conversar com Ele, pedir ajuda para Ele, faça uma prece sincera, peça ajuda, você vai ver que ela aparece.
Marinho, você falava agora há pouco do Livro dos Espíritos. Só repetindo para o nosso ouvinte, Livro dos Espíritos, capítulo
12, o capítulo das paixões.
Capítulo das paixões. Isso, ouvinte, espírita, é bom que ele releia. Aquele que não é espírita, um convite para que ele leia. Não precisa mudar sua religião, não. Ninguém está querendo converter você a nenhuma religião. O Marinho falou agora há pouco dessa questão do equilíbrio, da sobriedade, do equilíbrio da doutrina espírita que Kardec utilizou. Então, seria interessante, sim, que ele conhecesse um pouquinho.
Porque vai nos ajudar no campo dos sentimentos a nos desprendermos. Vai nos ajudar no campo do sentimento a renunciarmos, né? Quando nós estamos pensando muito em nós mesmos, queremos muito as coisas para nós mesmos, como foi falado do egoísmo aqui, nós vamos aprender a renunciar um pouco da gente em favor do outro. Nós vamos aprender a libertar o outro quando o nosso amor é exagerado. Quando essa paixão é por coisas materiais, nós vamos ter que nos desprender. O importante talvez seja a gente lembrar que nós vamos nos tornar criaturas melhores, nós vamos nos tornar mais evoluídos, nós vamos nos sentir melhor, nós vamos alcançar a paz à medida que fomos espíritos libertos, não espíritos presos a alguma coisa.
Perfeito.
O Kardec recebeu uma carta de um missionário que estava aqui no Peru, trabalhando com os índios, e sobre o Livro dos Espíritos. Então ele falou o seguinte: estimadíssimo senhor Allan Kardec, o vosso Livro dos Espíritos fez maravilhas aqui entre os meus, as pessoas que eu cuido. Eu me surpreendi saindo isso da palavra, da boca de um silvícola, né? Quando ele me disse o seguinte: pastor, eu sendo irmão, havendo vidas sucessivas, né? E o branco sendo meu irmão, se eu fizer alguma coisa contra ele, eu estarei fazendo alguma coisa contra mim também? Ele falou assim: é provável, né? E se eu conseguir manter uma boa relação com os brancos, eu poderia estar fazendo uma boa relação com os meus irmãos? Ele falou assim: é bastante provável. Então eu falei: então eu não vou mais fazer mal. Então acho que aí mostra que é o Livro dos Espíritos, o que ele fez para a humanidade, inclusive nas pessoas do mais, como considerado que tem o menor capacidade de entendimento.
Perfeito. Estamos chegando nos instantes finais do Semana Boa Nova. Agradecendo muito a você que esteve conosco até agora.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.